ao fim da audição, eu tinha na lista dos trabalhos que foram divulgados, eu tinha aqui uma série de questões na terceira parte, mas também tinha uma reunião da mesa. Eu não sei se querem primeiro completar a terceira parte e depois ir para a reunião da mesa, se estiverem de acordo, e então faremos exatamente dessa maneira, se estiverem todos de acordo. Não vejo. Então temos, em primeiro lugar, a apreciação e votação da ata de 21 de julho. Eu não posso fazer nenhum comentário porque não estive presente, mas, portanto, se houver alguma questão que queiram levantar, não vejo nenhum braço no ar, portanto, posso pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Depois temos a apreciação e votação do relatório de atividades da 2ª Sessão Legislativa. Faço a mesma pergunta, não sei se há alguma questão que queiram levantar. Se não, punha então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Depois temos contributos para o plano de atividades da Comissão da 3ª Sessão Legislativa. Eu penso que isto é um tema que, se calhar, vai exigir da parte dos vários partidos também alguns contributos e, portanto, não é hoje que vamos decidir sobre isso. Faz mais sentido pedir que, no espaço de uma ou duas semanas, nos possam entregar as vossas propostas para, se estiverem todos de acordo, acho que faz mais sentido que seja dessa maneira, se calhar até duas semanas de tempo para podermos todos ter tempo a pensar e ouvir os nossos colegas e trazer as nossas contribuições. Depois temos a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS para audição do Presidente do Conselho de Administração da Rádio e Televisão de Portugal acerca das declarações que preferiu sobre o Centro Regional dos Açores. Acho que temos aqui uma intervenção de uma deputada sobre, vai apresentar este requerimento.
Será, Sr. Presidente, posso?
Bem, com certeza.
Era só para indicar, Sr. Presidente, que será a Sra. Deputada Isabel Rodrigues, a primeira signatária deste requerimento, que se permitir, fará a apresentação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo então a palavra à Sra. Deputada Isabel Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Permita-me que comece por cumprimentá-lo pela sua eleição e desejar-lhe as maiores felicidades e sucesso no exercício das funções de Presidente desta Comissão. E quero também agradecer às senhoras e aos senhores deputados o facto de me receberem nesta Comissão, uma vez que não sou nem membro efetivo nem suplente, mas de facto sou a primeira subscritora de um requerimento que foi apresentado pelos deputados eleitos pelo Grupo Parlamentar do PS, subscrito pelos deputados eleitos pelo Círculo Eleitoral dos Açores e que foi efetivamente motivado pelas declarações do Presidente do Conselho de Administração da RTP na conferência parlamentar que se realizou em julho e que já aqui hoje foi falada sobre o futuro do Serviço Público de Rádio e Televisão a propósito do Centro Regional dos Açores. Eu julgo que é necessário para que as senhoras e os senhores deputados possam votar com pleno conhecimento de causa, fazer o enquadramento ou contextualizar a importância das declarações que foram proferidas. E, portanto, eu gostaria de chamar aqui à colação a Lei de Televisão, nomeadamente quando impõe que a concessão do Serviço Público de Rádio e Televisão inclua necessariamente dois serviços de programas, um destinado a cada uma das regiões autónomas e serviços de programas segundo a definição do artigo 2º da lei, portanto, no fundo aquilo que nós denominamos normalmente por um canal de televisão. Depois, a lembrar também que o contrato de concessão transpõe, como não podia deixar de ser, esta obrigação e que acrescenta na sua cláusula 11ª que estes serviços de âmbito regional devem atender às respectivas realidades sociais e culturais, valorizar a produção regional e assegurar uma adequada cobertura informativa da diversidade arquipelágica das regiões. Ora, As declarações proferidas pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração da RTP suscitaram-nos várias preocupações que eu passo a elencar. A primeira quanto à compreensão da realidade regional e das suas instituições. A segunda quanto à compreensão e conhecimento dos constrangimentos impostos, quer pela nossa localização geográfica, quer pela nossa natureza arquipelágica, pela distância entre as ilhas e pelos condicionamentos à mobilidade. Não é preciso uma grande tempestade para que nos Açores as ligações interilhas não possam acontecer. Em algumas ilhas basta um vento moderado que, se estiver de determinado quadrante, o aeroporto já não funciona. E, portanto, o exemplo de Braga, que foi chamado pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração, eu julgo que é um exemplo infeliz, porque a Braga chega-se de carro. E raras vezes será uma ligação que será interrompida, enquanto nos Açores, todos os anos, várias vezes temos ilhas que ficam, às vezes, por longos períodos sem comunicações. A terceira preocupação, quanto à visão que o Conselho de Administração tem daquele centro nas suas dimensões, que não se prendem só com a dimensão política e com a existência de órgãos de governo próprio, mas, por exemplo, é um contributo indispensável para a divulgação de informação em situações de catástrofe que os Açores vivem todos os anos, seja terremotos, seja tempestades. Portanto, esta é outra dimensão. E uma última, que não é menos importante, que é o contributo inestimável que a RTP Açores tem dado para a identidade da nossa comunidade. Depois, e a última preocupação, a última que eu elenco, não necessariamente a última que temos, quanto ao financiamento necessário, já que o que se conclui das declarações do Sr. Presidente do Conselho de Administração, a RTP não está disponível para fazer muito mais. E eu gostaria de lembrar que os últimos investimentos que foram feitos na RTP Açores só aconteceram depois de uma luta dura pelos órgãos de governo próprio da região autónoma e pelos próprios açorianos. E, portanto, tudo isto, nós entendemos que o Presidente do Conselho de Administração deve dar à Assembleia da República e aos deputados que integram uma explicação sobre qual a visão que o Conselho de Administração tem sobre o serviço público de rádio e televisão nas regiões autónomas, particularmente no caso dos Açores, e sobre a disponibilidade que a empresa tem, quer para garantir um serviço de qualidade, quer para garantir o cumprimento das obrigações que cabem por via do contrato de concessão. E, naturalmente, que esperamos poder contar com o apoio das senhoras e dos senhores deputados neste requerimento, porque reputamos que esta é uma questão da máxima importância, também pelo contexto em que nos encontramos a discutir o futuro do serviço público de rádio e televisão. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Não sei se o senhor deputado... Eu tenho que me habituar a dizer o vosso nome. Peço desculpa, senhor deputado Rios de Oliveira.
Está ligado? Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada, cumprimentar a Sra. Deputada e cumprimentar o Partido Socialista por este requerimento. Nós temos uma, eu diria, uma boa tradição nesta Comissão de ser muito raro não serem aprovadas propostas de audição, a não ser quando elas são manifestamente, e isso é um termo, um conceito indeterminado, mas são manifestamente desajustadas, inadequadas, inoportunas, por norma, até às vezes com reticências. O hábito é aprovar e, portanto, aqui será de igual maneira. De todo modo, fazer uma referência em relação ao assunto em questão, que é a seguinte: não tendo sido, nem tinha que ser, era o que faltava que fosse, uma escolha exatamente do PSD, quem é ou quem deixa de ser o Conselho de Administração, nós estamos a tentar ter e vamos tentar ter, em relação ao Conselho de Administração que está a chegar, a tolerância, a paciência e a disponibilidade de diálogo para quem chega. Nós estamos a falar de pessoas que estão a entrar agora na comunicação, são pessoas muito experimentadas, mas a RTP, permita-se a ligeireza da expressão, é um barco grande e é um barco pesado, e, portanto, da parte do PSD existe uma enorme vontade de interagir com a RTP na pessoa do seu Conselho de Administração, estando disponíveis para permita-se os ajudar também a perceber e aprender. Eu sou obrigado a acompanhar, por amor à verdade, que houve ali, se calhar, alguma ligeireza de resposta, porque comparou-se um bocadinho realidades diferentes. Admito que o Sr. Presidente da RTP está acabado de chegar, é confrontado com um tema que é um tema delicado e podia não estar tão bem preparado. Isso não faz dele uma pessoa incompetente, mas pareceu-me que a resposta de facto foi um bocadinho ligeira e se calhar justifica-se dar-lhe essa oportunidade de explicar melhor. Aliás, até será uma boa oportunidade, já agora, além de explicar melhor essa, podermos aproveitar a audição. Vamos lá falar então da RTP Açores e da RTP Madeira, explique lá o que é que tem para nos dizer, rezando para que ele venha dizer que ele não tem nada especial para dizer, porque eles já tiveram uma importância que hoje não têm e precisam voltar a ter. E os Açores e a Madeira não são um distrito, são um bocado mais que isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais. Deputada Ana Mesquita, PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PCP vai acompanhar o requerimento do Partido Socialista, porque nos parece que, quanto mais não seja para desfazer algum tipo de equívoco, é fundamental perceber exatamente o que é que se quis dizer e se efetivamente há ou não há preocupações que devamos ter até no nosso exercício de função enquanto deputados em relação àquela situação que surgiu relativamente à forma como as coisas foram colocadas em relação à RTP Açores e ao Centro Regional. E, portanto, parece-nos que, em boa hora, o Partido Socialista apresentou este requerimento. Creio que será uma ferramenta útil para o nosso trabalho aqui da Comissão, pelo que, como é evidente, iremos então acompanhar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais alguma intervenção.
Sim, Sr. Presidente.
Há uma pessoa, quem? Ah, a deputada Beatriz, acho que está em linha, eu passo-lhe a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era para informar que o Bloco de Esquerda também acompanha o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS. Nós consideramos importante que sejam procedidas estas audições para um maior esclarecimento e para que nós possamos ter a informação que nos falta para poder avaliar a situação. Era o que eu queria dizer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Penso que não há mais nenhuma intervenção em relação a esta questão. Portanto, eu presumi que, em termos de todas as intervenções, que estão de acordo e que aprovam este requerimento. Portanto, pondo à votação, quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Rodrigues, por ter vindo aqui explicar o conteúdo deste requerimento, e, pelos vistos, está aprovado e vão ser chamados, o Sr. Presidente vai ser chamado a prestar declarações junto a esta comissão. Temos agora, eu tenho ainda mais um pedido de que chegou ontem, um pedido que foi distribuído, acho eu, há poucos segundos, de um pedido de audição de um membro indigitado para o Conselho de Administração da RTP. É-nos sugerido que esta audição, eles gostariam que esta audição, que tem alguma urgência, pudesse ser na terça-feira, dia 28 de setembro, portanto daqui a 3 semanas, porque eles não estão cá para a semana e depois na outra a seguir não há trabalhos da comissão, e portanto eles próprios sugeriram que pudesse ser no dia 28 de setembro. Eu penso que não há objeção. Desculpe. Ele não, acho que não está cá. E, portanto, teria que ser um pouco mais tarde. Eu ainda sugeri que pudesse ser por vídeo, mas não preferia vir cá. E, portanto, posso então pôr este documento que foi acabado de distribuir, e eles próprios, os serviços estiveram em contacto e decidiram que, se calhar, o dia 28 de setembro, às 14h30, seria apropriado. Estiverem todos de acordo, damos por decidido então que seja assim, e é aceito esta audição. E penso que chegamos ao fim. Eu não tenho outros assuntos. A senhora deputada Ana Rita Bessa.
Estamos no ponto de outros assuntos, não é? Pronto, então eu acho que é neste ponto que eu gostaria de intervir, só para dar uma nota, que é, nós demos entrada de um voto que foi distribuído pelos deputados, mas ainda não chegou à comissão formalmente, de pesar pela morte do maestro Michel Corbós, da Fundação Carlos Gulbenkian. Como não chegou à comissão, não pôde também dar entrada na ordem do dia, percebo muito bem. Gostaria só de pedir, se possível, que entrasse na ordem do dia da semana que vem, senão depois também se perde um bocadinho a oportunidade de ficar muito para a frente, e como já estamos em trabalho, já não há razão para não ser assim. Era só esta nota. Muito obrigada.
Posso, Sr. Presidente, já agora, o Partido Socialista também já fez há uns tempos um voto de pesar. Este então está completamente já fora de tempo. Do poeta e tradutor Pedro Taman, que já foi notificado todos os deputados que o voto deu entrada. Se fosse possível agendar os dois, agradecíamos.
Não vejo que haja, são duas personalidades mais que conhecidas e, portanto, acho que faz todo sentido. Portanto, podemos dar por, ambas são aceites e podemos dar por concluídos esta parte da nossa reunião. Temos agora uma reunião da mesa com os coordenadores, que eu penso que será relativamente rápida, mas, portanto, eu dava esta reunião por terminada e temos agora a reunião com a mesa e os coordenadores. Pedia que pudéssemos passar desde já esta reunião da mesa e dos coordenadores. Foi pedida pelo deputado Rios de Oliveira, e ainda bem, porque há várias questões que eu também gostaria de trazer. E, portanto, acho que faz todo sentido poder. Bem, estamos em condições de iniciar esta reunião. Eu passava desde já a palavra ao deputado Rios de Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta reunião foi solicitada pelo PSD um bocadinho para nós acertarmos aqui o nosso modo de funcionamento, de uma maneira, se calhar, um bocadinho mais informal do que o plenário da própria Comissão, porque nós temos aqui algumas questões que até agora têm sido assim, que nós temos que ponderar, acho eu, se continuam assim ou se mudam. Nós temos as reuniões da Comissão, que presumo que continuam a ser ao mesmo dia, à mesma hora, costuma ser a terça-feira à tarde. Temos aqui uma coisa que nos desgasta imenso, que é a questão das grelhas. Há 2 anos que se arrasta a questão das grelhas. A certa altura desistimos de estudar o assunto porque havia um grupo de trabalho que iria encontrar umas soluções maravilhosas. Tenho algumas dúvidas que a solução final seja uma solução que realmente agrada a todos os parlamentares e, portanto, aproveitando se calhar o início da sessão legislativa e a entrada do Sr. Presidente, podermos todos, se estiverem de acordo, olhar um bocadinho para as grelhas e ver o que é que até hoje, se calhar até funcionou bem, com grelhas que nós não gostávamos muito, mas funcionou bem na prática, e casos em que manifestamente ficou aquém. Um exemplo pequenino, tem a ver com o estilo de cada um, e isso não tem mal nenhum, mas que é, por vezes a pessoa está a explicar uma coisa importante, que é mesmo importante. Ah, e ai de nós, se o relógio é que vai ditar se aquilo é muito importante ou não. E, portanto, da parte do PSD, Sr. Presidente, dizer-lhe desde já o seguinte: nós temos a maior tolerância para a tolerância que a própria mesa dia à relevância da intervenção. Uma coisa é um deputado que se entusiasmou e decidiu falar o dobro do tempo, e obviamente tem que ser chamada a atenção, mas no caso daqueles que são as pessoas que são ouvidas, eu confesso que por vezes é um bocadinho frustrante, agora que ele estava a explicar o que interessa, por causa dos 10 segundos, é que nós vamos deixar de ouvir. Era o que faltava, na minha opinião, mas é só minha. E, portanto, Sr. Presidente, dá-lhe a conhecer que da parte do PSD não terá observações, olhares ou sinais de desagrado, porque o ouvido o indigitado excedeu o seu tempo a explicar alguma coisa realmente relevante que não seja repetir o que já disse. Sem prejuízo disso, se estivessem de acordo, podíamos, não exatamente hoje e agora, mas reolhar para as grelhas, se é que elas não estão sujeitas a uma regra geral definida em Conferência de Líderes, então aí não há nada a fazer. Eu gostava de perceber isso melhor. Relativamente a outra questão que tínhamos, mas que está um bocadinho ultrapassada, é a questão do nosso próprio plano de atividades. O que é que vamos fazer? Se por um lado a vontade é um bocadinho esta, como diz o músico, vamos fazer o que ainda não foi feito e vamos repetir aquilo que andamos a dizer que vamos fazer há 2 anos e que a pandemia nos impediu, se calhar podemos fazer isso, mas também, e Sr. Presidente, embora tivesse a iniciativa, que é, demos aqui 1 ou 2 semanas para nós introduzirmos algum tipo de sugestão à própria grelha, porque embora nós saibamos que, como diz o povo, que é muita barca, pouco aperta, não vale a pena ser muito ambicioso e fazer 10 festivais e 14 visitas, mas tentarmos, de facto, dar à Comissão a visibilidade que ela tem que ter. E, portanto, o PSD vai se empenhar seriamente nesse plano de atividades para apresentar soluções não milagrosas, mas soluções, e, portanto, e desafiava todos, e o Sr. Presidente também, a podermos eventualmente olhar para as grelhas, se é que é possível olhar para as grelhas. Muito obrigado.
Sra. Deputada Rosário, posso, ou também desejava, com certeza. Não, eu agradeço esta chamada de atenção em relação a isso. Eu acho que faz todo sentido que haja alguma tolerância relativamente àquilo que sejam as intervenções das pessoas que nós queremos ouvir. Faz todo sentido haver essa tolerância. Aliás, muitas vezes o que era normal na minha anterior presidência, eu dizia sempre que, havendo um tempo total, a pessoa podia usar mais no início e usar menos no fim, mas que tentasse equilibrar de maneira que também não fosse uma coisa fora de sentido. Em relação àquilo, portanto, eu estou totalmente de acordo que deve haver uma forma inteligente de até perceber o que é que está em causa, mas acho que também é importante que haja regras relativamente bem definidas para que todos não sintam que há uma mais tolerância para uns e menos tolerância para outros, e isso é um bocado difícil de gerir, mas eu gostaria de pensar que vamos conseguir fazer isso de uma forma razoável. Acho que em relação às grelhas, eu não tenho a certeza, mas suspeito que não vai haver grande flexibilidade. Acho que a ideia é que todas as comissões pudessem começar a usar grelhas semelhantes para aquilo que são os trabalhos que têm vindo a fazer. Eu até preferia que fosse assim, que é para não haver depois uma grande disparidade, mas vamos tentar perceber como é que, se a Assembleia da República faz questão de, não é bem de impor, mas sugerir com força que haja grelhas semelhantes nas várias comissões, mas vamos tentar saber isso e depois podemos voltar a debruçar sobre essa questão. A outra questão, que é a questão dos... Em relação a isto, se calhar eu parava e pedia a opinião dos outros grupos parlamentares que estão aqui representados, e depois falaria da questão dos trabalhos para o futuro, daquilo que são as atividades para o futuro. Eu sei que a Sra. Deputada Rosário Gamboa tinha pedido a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, mas temos tempo. Tenho tempo para falar e acho que até estamos numa reunião de mesa de coordenadores, por isso é necessária uma certa interação. Eu gostava de começar por dizer que concordo com tudo que o deputado Paulo Rios de Oliveira acabou de dizer e manifestar a minha preocupação, porque de facto nós estivemos dependentes de uma revisão que ia ser feita a nível do grupo de trabalho da AER, que nunca chegou a existir. Se me permitir, eu compreendo muito bem aquilo que o Sr. Presidente acabou de dizer acerca de alguma uniformidade e estabilidade a nível de toda a IR que é necessária, mas também me sentimos durante, eu pelo menos senti isso durante esta minha experiência iniciática ao nível da Assembleia, que houve, por exemplo, momentos em que algumas grelhas mais dinâmicas e mais ajustadas a produziram certos efeitos que outras não produziram. Nós tivemos a nossa própria experiência e avaliação das grelhas em função do tipo de situações que temos. Às vezes não tem a ver com as pessoas, não tem a ver com os temas, tem a ver com o tipo de situação, que contexto da audição. Mas teremos com certeza todos que aguardar. Relativamente ao plano de atividades, eu tinha aqui meia dúzia de ideias que prefiro, se for possível, então, deixá-las para mais tarde, porque não tive grandes contribuições do meu grupo, que ainda estão, as pessoas estão neste momento, também todas com algum trabalho autárquico, mas gostava de chamar a atenção para duas coisas que eu, a minha, o meu intuito ao chamar a atenção é só para se entenderem, podemos todos pensar um bocadinho sobre isto e já nas próximas sessões temos alguma coisa consensualizada, porque o ideal é que o relativamente ao plano de atividade seja consensualizado. O Sr. Deputado Paulo Cris de Oliveira disse muitíssimo bem que andámos a arrastar o mesmo plano de atividades com acrescentos durante os últimos duas sessões legislativas, o que é compreensível. Temos neste momento uma coisa que estimamos todos que joga a nosso favor, que é a possibilidade de fazermos algo que nunca fizemos. Fizemos duas pequenas coisas no final, em julho, que foi pequenas saídas. Nós nunca conseguimos sair. Tínhamos programado uma série de visitas que algumas delas estarão desatualizadas, face àquilo que é neste momento a agenda, digamos, política, em termos globais, da Comissão. Há muita coisa que está aqui desatualizada. Mas, por exemplo, há uma coisa que eu achei muito interessante e que podia, e é isso que eu queria lançar para cima da mesa, para que os outros grupos parlamentares também possam refletir, se entenderem que merece ser refletido, que é a questão de se fazerem algumas, não são muitas, algumas, tínhamos até pensado fazer duas ou três por ano, que seriam as reuniões da Comissão descentralizadas, o que permitia também que, dentro do contexto onde elas vão ser realizadas, fosse encontrado quais os melhores equipamentos ou algo que possássemos ver. Não são só os equipamentos que estão a necessitar de intervenção, mas pode ser algo de natureza cultural, ou ligado com o cinema, ou ligado com os museus. E acho que essa ideia era interessante ser um bocadinho, se fosse entendessem, ponderada e ver a possibilidade dela ser organizada. Relativamente às outras visitas, deixarei para mais tarde, mas eu julgo que a maior parte das que estavam estão obsoletas. Há outra questão que eu acho que nunca foi aqui dinamizada e que senti, como eu faço parte da Comissão de Assuntos Europeus, tal como outros deputados desta Comissão, pelo menos a Ana Rita faz, não é? A Comissão de Assuntos Europeus não faz. Desculpa. Peço desculpa por este diálogo. Eu acho que estava e faz parte da praxe, julgo eu, a participação da nossa Comissão em reuniões interparlamentares do Parlamento. Eu assisti à realização de algumas reuniões interparlamentares com outras comissões e não senti a presença da nossa nesse domínio. Eu acho que a presença da nossa Comissão em reuniões interparlamentares, seja ao nível do Parlamento Europeu, seja ao nível de outros parlamentos, que foi o que aconteceu muito ao longo desta última presidência gerida por nós e por muita iniciativa do deputado Capolas Santos, que criou uma dinâmica muito forte neste domínio, que era bastante importante que a Comissão de Cultura e Comunicação, que é muito transversal a muitas das questões que se discutem, como as outras questões que se discutem também são transversais em relação a nós, em algumas coisas, mas que pudesse haver uma maior atenção neste sentido. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais a Sra. Deputada Ana Mesquita.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom, em relação às grelhas, nós objetivamente sentimos dificuldades e houve, ao longo dos trabalhos da sessão anterior, até algumas tentativas de solução diferenciadas a ver o que é que resultava melhor. Mas eu concordo que temos que chegar a um momento em que tem que haver aqui uma estabilização, porque senão ninguém se orienta. E estamos sempre, como é que isto vai ser? Será que agora é assim? Bom, não terá de haver uma solução. Creio que o Sr. Presidente, se calhar com os seus bons ofícios, se nos conseguir trazer essas notícias dessa possibilidade, essa perspectiva então de uniformização, de uma forma mais detalhada, para a partir daí também conseguirmos perceber como é que conseguimos orientar melhor os trabalhos, acho que é uma das primeiras diligências que me parece acertada. O resto, como é evidente, sobra sempre aqui alguma margem de flexibilidade dentro da Comissão para também encontrar as soluções que considero mais adequadas. E eu estou muito de acordo com esta questão também de, às vezes, haver alguma tolerância quando um convidado está a expressar uma ideia, Mas nós também sabemos que isto às vezes se torna complicado, porque há depois quem vai andando por ali fora e depois os outros. É um bocadinho mais difícil de controlar e depois o primeiro abre o precedente e depois os outros também querem e nós sabemos. É com sensibilidade e bom senso nós devemos de encontrar a solução para isso, mas creio que esta primeira diligência será importante. Agora, em relação ao plano de atividades, estamos de acordo que se dê então este tempo para repensar o que vai ser o plano de atividades. O que nos parece é que, tendo em conta a experiência desta sessão legislativa que finda, e tendo em conta o conhecimento que nós temos de que o contexto atual ainda tem particularidades e constrangimentos, que talvez não seja prudente darmos um passo maior que a perna e depois estarmos a tentar comprometer no papel com muitas coisas que não vamos conseguir concretizar na realidade. E uma daquelas que nós já na última tínhamos falado sobre esta questão da possibilidade de reuniões descentralizadas, nós logo no momento achámos e discutimos, não é, na conversa que aqui tivemos, que a ideia e o conceito, sendo ele muito interessante e muito apelativo, e de certa maneira até é se calhar justo, porque assim permite também um conhecimento mais detalhado da realidade concreta de outros pontos do país, de uma forma do órgão indo lá, por assim dizer, já seria uma situação difícil de gerir na prática, e difícil de concretizar na prática. Neste contexto particular, eu não sei se será prudente estarmos já a comprometermos com isto ou se não será preferível, se tudo correr bem, e nós queremos bem que corra, normalizando agora todas as questões do funcionamento, depois, se for necessário rever essa situação mais à frente, termos essa flexibilidade. Mas agora comprometermos, se calhar, com um plano de atividades muito prático, com objetivos que não sejam irrealizáveis e se calhar então pensarmos ainda um pouco mais neste tempo que temos para tentar concretizar isto dentro de parâmetros que sejam realistas. Eu acho que essa é a questão, porque pôr no papel criamos expectativas para quem está lá fora. Isso também é aborrecido se não cumprimos.
E deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, em relação às grelhas, já toda a gente manifestou que foi a nossa experiência nos últimos 2 anos. Eu vejo com bons olhos alguma uniformização das grelhas nas várias comissões. Eu, como estou, de facto, em várias comissões, há para todos os gostos e feitios, e não é agradável para quem tem muitas comissões também, ou para quem visita a Assembleia, e até para a organização do que é o nosso tempo de intervenção, pois nós nunca sabemos muito bem, ou pelo menos eu, enfim, nunca sei muito bem se é uma entidade visitante, se é uma entidade a requerimento, como é que é na Comissão de Cultura, e para organizar, cumprindo os tempos, aquilo que queremos dizer, é de facto melhor se houver algum tipo de uniformização, pese embora também seja o momento para deixar explícito que nós no CDS, em Conferência de Líderes e aqui também, temos deixado claro que não somos particularmente, aliás, que somos de facto contra qualquer tipo, como tem acontecido até aqui, qualquer tipo de redefinição dos tempos de participação em função da dimensão dos grupos parlamentares, porque achamos que isso lesa a nossa capacidade de expressar as opiniões de forma igual. Enfim, tem sido essa a tendência, espero que não se agrave no desenvolvimento de grelhas futuras e gostava de deixar essa nota. Em relação ao plano de atividades, teremos então tempo, parece-me bem que haja aqui um momento, até porque estamos ou quase todos envolvidos em campanhas autárquicas de alguma maneira e, portanto, com o tempo um bocadinho dividido, e, portanto, haja aqui um tempo para que possamos apresentar iniciativas. Subscrevo integralmente aquilo que disse a senhora Tada Ana Mesquita. Eu faço sempre esta nota. Nós temos sempre tendência a ter uma enorme boa vontade no início do ano, a achar que vai ser tudo possível. A Comissão de Cultura vai ter algumas coisas para tratar este ano, desde logo transposição de diretivas e algumas pendências que vêm ainda do tempo de apoios do Covid, que já sabemos que vão trazer audições. As audições na Comissão de Cultura implicam muitas entidades e, portanto, muito tempo, e acho que vale a pena contarmos com isso já antes de começarmos a preencher um tempo que depois não vai existir com outras coisas, e que é frustrante e depois faz-nos trabalhar a mata-cavalos ou marcar coisas já em tempo, como, por exemplo, aquilo que já foi falado aqui da última conferência sobre a RTP, que era muito importante e acabou por já ser um bocadinho fora do tempo útil e inibiu uma participação e até uma divulgação pública, como provavelmente deveria ter acontecido. E só uma nota em relação às reuniões descentralizadas, já disse isto outra vez, volto a dizer agora. O Parlamento é uma instituição que tem uma sede aqui, E eu não acho que faça sentido que uma comissão por si só determine que faz sentido descentralizar. Acho que essa decisão cabe à própria instituição, ou pelo menos tem que ter o aval do Sr. Presidente da Assembleia da República. Dito isto, coisa diferente, desculpa, só para terminar a ideia, até porque isso, como implica que sejam reuniões públicas ou gravadas de alguma maneira, implica uma logística que não, pode não ser evidente. Coisa diferente e que eu vejo com bons olhos é, de facto, se fizermos visitas e com isso tivermos reuniões com as entidades que aí estão, que são reuniões extraordinárias da Comissão e não reuniões ordinárias, isso parece-me muito bem e acho que é uma prática que se pode fazer assim as condições fora Covid o permitam. Mas acho que são coisas diferentes e convém mantermos os planos diferentes. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu peço desculpa, a senhora deputada Beatriz Gomes Dias também tinha pedido a palavra e eu não reparei e passo-lhe agora a palavra para, sobre este ponto. Senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, sem problema nenhum. Estes são os constrangimentos de estar a participar online, a participação está sempre um bocadinho mais intercutada, não tão fluida como se estivesse presencialmente. Portanto, entendo perfeitamente e não há problema nenhum. Eu queria pronunciar-me sobre os dois assuntos que estão a ser analisados. Relativamente às grelhas, eu penso que, embora seja importante uniformizar as grelhas, também é importante manter alguma flexibilidade. Nós fomos capazes de encontrar grelhas adaptadas às audições que íamos fazer e às características das audições. E essas grelhas permitiram, nomeadamente quando fizemos audições de muitas estruturas representativas dos trabalhadores e das trabalhadoras da cultura, essas grelhas permitiram-nos fazer audições que foram bastante ricas para o nosso trabalho parlamentar e que permitiram obter a informação que orientou o trabalho. Portanto, nós tivemos essa capacidade de adaptar as grelhas, nem sempre as grelhas foram, quer dizer, foram as mais finas para o trabalho que queríamos fazer, podemos investir nisso e procurar grelhas mais ajustadas e também se houver informação da Conferência de Líderes sobre a uniformização das grelhas e quais é que são os tempos, isso também é importante. Concordo com a chamada de atenção que a deputada Ana Rita Bessa fez relativamente à tendência de atribuir um tempo consoante o tamanho do grupo parlamentar, isso deve ser evitado e ter essa intervenção como temos tido até agora, o que tem permitido que todos os grupos parlamentares tenham tido uma participação na discussão, nos debates e na análise das questões, o que é muito importante também para a obtenção de informação. Relativamente ao plano de atividades, considero que é importante, é bom que temos mais tempo para poder escolher as atividades que vamos realizar. Contudo, havia um conjunto de iniciativas que já estavam inscritas nos planos de atividade anteriores que nós não pudemos fazer pela situação pandémica que atravessou parte da primeira sessão legislativa e parte da segunda sessão legislativa, o que impediu a realização de algumas iniciativas e elas devem ser recuperadas, aquelas que nós achamos que são pertinentes e que contribuem para o trabalho que estamos a realizar, e eu acho isso importante. E relativamente à possibilidade de reuniões descentralizadas, como propôs a deputada Rosário Gamboa, do PS, eu acho que nós devemos analisar também quais é que são os temas que nós achamos que queremos trazer nessas reuniões descentralizadas, tendo mais a concordar com a posição da deputada Ana Rita Bessa, que defende que serão reuniões extraordinárias, subordinadas a um tema. Por exemplo, a conferência que nós fizemos na RTP podia ter sido feita noutro ponto do país, onde há condições para realizar essa reunião descentralizada, mas também há uma dimensão da discussão que o próprio tema da reunião traz. Portanto, eu acho que todas estas particularidades ou especificidades que nós queremos contemplar no plano de atividades devem ser então depois discutidas, ou então as propostas com uma pequena justificação de motivos para nós podermos situar melhor a proposta, ajudará a tomar decisões para criar um plano de atividades enxuto, executível, algo que nós possamos concretizar, mas também que aprofunde os debates também e que permita afirmar os trabalhos da Comissão noutras dimensões. Muito obrigada.
Sra. Deputada, eu diria então o seguinte, penso que houve aqui uma discussão muito útil. Eu vou tentar perceber junto da Assembleia da República se há, efetivamente, eu tinha ideia que já havia uma tentativa de uniformização em relação a estas grelhas. Vou tentar perceber melhor essa questão. Fui muito sensível aos vossos comentários sobre haver alguma flexibilidade, mas não muita, porque depois é sempre complicado se há um grupo que fala mais, depois os outros também acham que podem falar. É complicado, isto tem que ser gerido com alguma diplomacia, mas também alguma mão um bocadinho mais forte. Vamos ver, eu penso que não haverá problema. Em relação à questão dos trabalhos para o futuro, como na semana que vem é demasiadamente curto, na semana a seguir não temos reuniões da Assembleia, eu se calhar propunha que pudéssemos voltar à questão das atividades futuras na reunião do dia 28 de setembro, que é daqui a 3 semanas, e portanto dá perfeitamente para... Não temos que fechar também naquele dia, mas acho que era muito útil avançarmos bastante para ver aquilo que ficou por fazer e que gostariam de fazer, porque não foi possível, e quais algumas iniciativas que eu penso que também devemos ser todos muito realistas, porque a situação atual ainda não terminou e ninguém sabe muito bem. Esta questão da cultura científica também é importante, a gente não faz muito bem ideia do que é que vai acontecer à pandemia nos próximos meses. Estamos todos muito esperançados que seja uma história mais do passado do que do presente, mas como sabem e tem-se visto, muitas variantes volta e meia aparecem sem ser planeadas e vamos ter que ter algum cuidado. Portanto, eu propunha que viéssemos discutir as atividades futuras no dia 28 de setembro e fizesse isso uma parte da agenda do dia. E penso que estamos, não há mais.
Eu concordo.
Intervenção. Muito obrigado, Sra. Deputada. Fica então assim decidido e muito obrigado aos deputados. Gostava mais uma vez de vos agradecer a vossa confiança. Vou ter que aprender convosco, como é óbvio, e estou certo que será muito útil para mim e espero que também para a Comissão seja importante os trabalhos que vamos desenvolver no futuro. Muito obrigado, Srs. Deputados. O resto, uma boa tarde.
Muito obrigada e uma boa tarde para todas. Beijinhos.
Eu acho que para a semana não há de cá. Sim, sim. Quer dizer, o que é que seria para a semana? Luz? Deixem-me. Posso pedir a vossa atenção mais um segundo. Os únicos assuntos que nós temos para uma reunião possível da semana que vem são os projetos de voto. Mas eu acho que a gente se calhar podia fazer isso por vídeo. Ou o que é que acham? Não, porque tem que ser também em tempo real. Se a gente adiar isto... Não consigo perceber, desculpe, se tirar a máscara é capaz de ser mais... Eu acho que podíamos fazer online. Portanto, para a semana... Sim.
Era que nós tínhamos que fazer online, mas a partir dos gabinetes da Assembleia. Neste momento estamos a falar...
Não percebi, desculpa, eu não consigo...
Estava a dizer que houve uma altura que nós, ou quando fazíamos online, para não haver registro de falta, tínhamos que fazer a partir dos gabinetes da Assembleia.
Sim.
Eu julgo que aquilo que o Sr. Presidente está a referir e os outros senhores deputados, é fazermos online... A partir
remotamente,
porque senão, quer dizer, tem que haver aqui algo.
Não, não, tem toda a razão.
Uma explicitação acerca do que é falta ou não é falta.
Sim, sim.
Isso, se calhar houve alguma mudança que eu não sei.
Sim, mas... a questão das faltas, vamos ter que voltar a falar sobre essa questão, mas eu sugeria que para a semana pudesse ser remoto e depois no dia 28 voltássemos a esta questão tem toda a razão, esta questão das falsas é uma questão muito significativa e eu já percebi que havia, mas portanto para a semana fazemos por pode ser? Mas, é, exatamente. As reuniões podem ser marcadas presencialmente e por Skype, não é? É sempre assim. Esta vai ser tudo por Skype. Muito bem. Se eu puder, estou cá, mas estarei sozinho. E terei muito gosto em vos ouvir todos por Skype. Muito boa tarde e o resto de uma boa semana, com muito trabalho.